בעזרת השם, דף ת' תתת לג'יסותה. שלום פסואר, שלום עליכם, ובינגדוס ארנוב ודף. ניסמוס דף ח' עמוד ב' נתנסר לי את ג'יבש וכן מעצינו בסותה. וימוס אונטי, un conceito muito, muito famoso chamado midá que é neged midá. Tudo que acontece conosco é reflexo de algo que a gente fez, seja pro bom ou o contrário. Então o castigo é proporcional ao pecado e a recompensa é proporcional à mitzvah que a pessoa fez. Algo de bom que a pessoa fez recebe uma recompensa proporcional. Não só que é proporcional, tem as mesmas características. O castigo parece com o pecado. Um Zena se dá bastante sobre isso. E fala nos comentários, o motivo dessa realidade é para que a pessoa não pense que o castigo é algo aleatório que aconteceu com ele, ou a recompensa, porque a pessoa não diga que é sorte ou azar. Então o castigo é parecido com o pecado, para a pessoa estar ciente que é Hashem que está coordenando o mundo e está trazendo para a pessoa o castigo ou a recompensa. Fala Gmará, Bechem Matzino Ben Sotá. Esse mesmo conceito se aplica a todo o processo da Sotá. A Sotá, ela fez algo de errado, que é atrair um homem estranho, manter uma amizade próxima com o homem proibido para ela, está sozinha com ele num recinto, depois que o marido advertiu. O marido suspeitou dela porque teve motivos para suspeitar. E ela ficou sozinha com esse suspeito. E possivelmente ela pecou com o suspeito, ela se impurificou com outro homem. Fala, mano, o ritual da Sotá é um castigo para cada coisa que ela fez de errado. Fala, mano, Shebemidá Shemadedá Bamadedula. Como ela se comportou, isso vai voltar como um bumerangue para castigar ela. Yamdal Petar Betá Liraotlo. Se ela manteve um vínculo com outro homem, uma amizade, se ele vê que ela saiu de casa, ela se expôs de uma forma não discreta e atraiu um homem que quis conversar com ela, até que o marido suspeitou, ele fica com ele, mamidá, charni, canoro, maré, clonalaco. Por isso o castigo dela é que o Cohen vai deixar ela no Charnicanor, no portão de Nicanor, o portão de entrada do Betamigdash, é um lugar bem transitado, e lá vão fazer o ritual da Sotá, para revelar todos o erro dela. A mulher, ela pode sair de casa, de forma discreta, não atraindo homens proibidos para ela. E passar o Sudarim Naim Adroshá, fala agora, se ela atrai um homem para uma amizade próxima, significa que ela se arrumou, ela colocou um bom lenço na cabeça, um lenço bonito, ele fica com ele no telo que para me adrochar uma nirrotaca traglia. Por isso, o Cohen tira esse lenço da Sotá e coloca no chão. E vai deixar ela com o cabelo descoberto, mulher casada, com o cabelo descoberto no Betamigdash, uma humilhação. Para quem é um castigo, por isso que ela se enfeitou com um lenço bonito. E castalo panea, ela se maquiou para atrair um homem proibido, ele fica com panea muricot. Começamos da teta em cima, por isso ela vai ficar pálida. Quando ela beber água da verificação, água da Sotá, essa água mística, ela vai ficar pálida. E Carlalo Enea, ela pintou os olhos, ele fica Renea voltou. Por isso, quando ela bebe água da verificação, os olhos ficam esbugalhados. É um castigo paralelo. E Carlalo Etseara, ela trançou o cabelo bem bonito para achar graça nos olhos de outro homem, ele fica Coen Sotere Etseara, por isso o Coen desprende o cabelo dela. E ela está no Beetzba, ela fez um sinal com o dedo para esse homem proibido vir conversar com ela, ou que seja, depois pecar, ele fica se pornea no shrot, por isso as unhas dela vão ser cortadas. E Hagralo Betziltzur, ela se enfeitou com um cinto bonito, ele fica com ele, me vi reba a mitzri, me corchelo alemão na midadea. Por isso o Coen traz uma corda de fibra, uma corda bem barata, e amarra a roupa dela com essa corda. É um castigo para o pecado que ela se arrumou, quis se embelezar para outros homens que não sejam o marido dela. E Pastalo Eterehá, ela revelou a perna, ela fica Eterehá no fel, por isso ela vai beber água da verificação e as pernas dela vão perder a força, ela vai cair no chão. E Kibaltou Alcresá, ela aceitou um homem proibido na barriga dela, no ventre dela, ela fica Bitnat Tzavá, por isso que ela beber a água, a barriga dela vai inflar. E Hilatou Madaneolá, ela trouxe alguma comida gostosa para impressionar esse proibido para ela, fica a Kurbaná, Mahal, Beimá, por isso quando ela vira uma sotá, ela traz um sacrifício de farinha de cevada, a cevada é um alimento dos animais, normalmente. E Iskatô, Yai Meshubach, Bekosu Meshubachim, ela serviu um vinho bom para ele, um copo bonito, ele fica a Kohen, Mashkei, Maim, Amarim, Bemekidá, Sheir, Heres. Por isso o Kohen dá para ela uma água amarga para beber, num utensílio de barro, contrário de um copo bonito que ela usou para agradar um estranho. E esta Beseter, ela pecou com um homem escondido, assim, purificou com um estranho a ela. Yoshev Beseter Ilion Samba Panim. Hashem, que está mesmo nos lugares escondidos, observou isso e puniu ela dessa forma. Sheneimar Ve'enoev Shamra Neshev Lemor Loteshureni Ain. Uma pessoa que peca relações proibidas, ele espera bem tarde para ninguém pegar em flagrante. E a continuação é que Hashem, que observa tudo sempre, ele vai punir essa pessoa. Davarachem, um outro ensinamento. Ela pecou com outro homem escondido. Então, a Torá vai revelar o pecado dela abertamente. Shenemar Tchaseh Sinab Masaon Tegalera Ato Bekahala. A pessoa que peca em segredo, o pecado dele vai ser descoberto em público. Então ela vai beber água da verificação, ela vai ser amaldiçoada, ela vai ficar doente, vai morrer, todos vão saber que ela pecou com outro homem. Então esses castigos, alguns desses castigos é caso a mulher sim pecou com outro homem, isso é a possibilidade de que a sotá não traiu o marido. Ela ficou sozinha com o suspeito, porém não fez a relação com o proibido para ela. Então, parte das coisas erradas ela fez, ela traiu outro homem, manteve uma amizade próxima a ele, mas caso ela não se impurificou realmente com esse outro homem, quando ela beber água da verificação, ela vai ser abençoada com fertilidade, já vê na frente todas essas brachot que ela tem depois. Então, daqui se vê que tudo o que acontece com a sultã é paralelo aos pecados dela. O meachat de nafka lei, meachat leachat em tzoh reshbon. Agora voltamos ao que a gente viu ontem. Uma vez que ele já sabe desse passo, Me'achat le'achat nimtzoh cheshbon, Hashem cobra da pessoa cada coisa que a pessoa faz de errado, Hashem vai cobrar dessa pessoa. A pessoa faz tshuva, a pessoa estuda a Torá, Hashem perdoa. Mas não perdoa de graça, tem que fazer tshuva, tem que estudar a Torá, para Hashem perdoar os pecados da pessoa. Então, uma vez que ele já sabe disso, que kol se'on so'en berash lavali, porque precisamos do outro passo que também a Gemara trouxe, que kol se'on so'en berash, independente da medida, do tamanho do pecado, tudo vai ser levado em conta. Lavali, por que precisamos desse pasuk? Lekemida. Então responde a Gemara, o que a gente aprende desse pasuk é kol se'on so'en berash, para cada pecado tem certa gravidade, certo tamanho, vai ser o castigo proporcional à gravidade do pecado. Isso se aprende do outro pasuk. O Me'achar de Nafkalemi, que kol se'on so'en berash, uma vez que já sabe esse conceito desse pasuk, porque precisamos do outro passo bem parecido, qualquer medida de pecado, Hashem vai punir a pessoa. O que se aprende desse passo? Fala o sábio, o que o passo vai falar é uma coisa diferente. Quando Hashem vai punir uma civilização de Goim, Hashem não pune a civilização pouco a pouco. Espera eles passarem da conta, não terem mais nenhum direito de existência, de tantas perversidades que eles cometeram, e aí, uma vez chegado esse momento de Shalchá, não tem mais nenhum direito, não tem mais nenhum crédito, Terivena. Essa civilização vai ser aniquilada de uma vez só. Isso que se diz desse passo. Shenemar, desse passo. Eini, Bruna, será que isso é verdade? Verhamarava, Rava não disse assim. Shoshakosota amorod bemitzrayim lama. O passo que a gente sabe com relação ao sonho do Saramashkim, o ministro das bebidas de Paró, que sonhou na prisão, e Yosef interpretou o sonho dele. Tinham três copos naquele sonho. O que esses três copos representam? Então falou Rava, Hachi Shatat bememoshe. Cada copo é uma punição que Hashem trouxe para o Egito. A primeira punição foi na saída do povo de Israel do Egito. Então, o Egito foi punido nesse momento e refere ao primeiro copo. O segundo copo refere a outro sofrimento do Mitzrayim, que quando A Babilônia atacou o Egito e venceu o Egito, na época de Paró, Nechó, um faraó. O terceiro corpo refere a um terceiro sofrimento do Egito, que vai acontecer depois que Mashiach vir, que todas as civilizações que oprimiram o povo de Israel, perseguiram o povo de Israel, vão ser punidos. Então, esse terceiro corpo do Egito refere a esse terceiro sofrimento que o Egito vai sofrer com outras civilizações junto. Então, o que se vê daqui? Se vê claramente, Hashem não puniu o Egito de uma vez só aniquilando. Puniu na saída do Egito as dez pragas no mar, depois com Paronerô, com a Babilônia atacando, e depois, quando Mashiach chegar. E a Virgínia Barapapa falou que Hashem não pune assim, não pune pouco a pouco, espera eles passarem e perderem todo o crédito possível, e aí eles são aniquilados, e não se vê que aconteceu isso com o Egito. Se você for falar que na saída do povo de Israel do Egito, o Egito foi destruído. O Egito foi aniquilado e foi destruído. Então o que veio depois, quem estava no Egito na época do faraó Necho, Paró Necho, eram outras pessoas que vieram para o Egito, habitaram o Egito, absorveram a cultura egípcia e continuaram. Porém, os egípcios originais já foram aniquilados. Então, isso seria como a Rabbeinu Barapapa falou. A Tânia, para a Breta, não fala assim. Amar a viúda, fala a viúda, Minyamin, Gera Mitzri, Hayali, Haver, Metamide, Rabi Akiva. Fala a viúda, Minyamin, um convertido egípcio, que se converteu para o judaísmo, obviamente. Ele era amigo meu, de dentro dos alunos de Rabi Akiva. Amar Minyamin Gera Mitzri, falou esse Minyamin Gera Mitzri, se convertido. Ani Mitzri Lishon, eu me converti para o judaísmo, eu era egípcio, me converti, eu sou a primeira geração de um convertido. Venasati Mitzri Trishoná, a minha esposa também era uma egípcia que se converteu para o judaísmo. Asiledni Mitzri Tshniá, eu vou dar para o meu filho também uma segunda geração de uma convertida egípcia, ou seja, o filho de Minyamin é a segunda geração de um convertido, e vai pegar uma esposa para esse filho, também segunda geração de convertidos egípcios, que deixe Berbini mutar na vó Bacarral, para que o meu neto, terceira geração, possa se casar com uma judia normal. Sabemos que um egípcio, ele pode se converter para o judaísmo, mas ele não pode se casar com uma judia normal logo de cara, nem o filho dele, somente um neto, terceira geração, e a vó Bacarral, Hashem. Então, esse Minyamin estava planejando dar para o filho dele também uma Mitzrit Shniá, segunda geração de egípcios, para que o filho seja a terceira geração e possa se casar com uma judia normal. O que se vê daqui? Se vê daqui que Minyamin era um egípcio antigo. Os egípcios que não podem se converter e casar com judias normais são egípcios antigos, nativos, biológicos, que existiam na época de Moshe Rabbeinu. Não pessoas que vieram para o Egito depois que o Egito foi aniquilado, esses não estão proibidos a proibição de Dorosh Plishi Avô Bekal Hashem. Então, se Minyamin era um egípcio original, biológico, significa que Hashem não aniquilou todos os egípcios quando o povo de Israel saiu do Egito. Então, volta a pergunta. Rabbi Hina Barbaba disse que Hashem pune os goim de uma vez só. Eles passam do limite, Hashem aniquila a civilização com uma guerra, por exemplo, a civilização é aniquilada. Não se vê que aconteceu isso com o Egito. E daí, Itmar, temos que corrigir. Realmente não foi isso que a Bichina Barpapa falou. Amar a Bichina Barpapa falou o sábio. Ena Kadosh Baruch Hu Pniframi Namelech Atchat Shiluchu. O que ele disse é o seguinte. Que Hashem só pune um rei depois que o rei perde todo o crédito dele. O rei faz pecados, digamos. Hashem não pune ele. Ele peca, peca, peca. Perdeu todo o crédito, perdeu o direito de existência dele, e aí Hashem pune ele de uma vez só. Isso que o sábio quis dizer. Shneimar, Besaseah, Beshalchat Erivena. Isso que falou o Pasuk. Ameimar Matne Lehad, Rabichina Barpa, Paha. Porém, Ameimar continuou explicando como a gente viu antes, e aplicou isso que Rabichina Barpa disse a um Pasuk. Mal Dichtiv, o que você diz desse Pasuk? Que Ani Hashem lo Shaniti, Beatem Bnei Yaakov lo Chelite. Eu sou Hashem, eu não repeti, e vocês, os filhos de Jacob, não vão ser aniquilados. O que significa isso? Ani Hashem lo shaniti, lo hikiti leumah veshaniti la. Fala, Meimar, o que o pastor veio dizer é que Hashem fala, eu não repito punições sobre as civilizações dos Goi. Ou seja, como a gente tinha entendido antes, espera a civilização perder o direito de existência e a chama aniquila eles. De uma vez só. Vatem Bnei Yaakov, por enquanto o povo de Israel, Hashem não vai se comportar dessa mesma forma. Hashem pune o povo de Israel pouco a pouco e não aniquila o povo de Israel. Aí o Dirtiv, como diz o Pasuk, fala o Pasuk que as minhas flechas vão terminar sobre vocês. Ou seja, Hashem vai punir pouco a pouco, os castigos vão terminar. Ritzai Kalim, Vehen Enam Kalim. Então os castigos vão terminar, porque Hashem puniu pouco a pouco o povo de Israel, porém o povo de Israel se manteve. Amar Avamuna, fala Avamuna. Emna Kadosh Baruchu Niflami na Adam Achetit Male Sato. Fala os comentaristas, explicação disso. Que Hashem só pune um perverso depois que ele já perde todo o crédito dele. Então um perverso ele peca, nada acontece com ele. Ele acha que está tudo bem, ele acha que Hashem não se importa com os pecados dele. Ele continua pecando, pecando, pecando. E seja satisfeito, está feliz da vida, e Hashem pune ele, de uma vez só. Shemar, como diz o Pasuk, Bemleot Sifkon Yetzerlo. Quando o perverso esteja satisfeito de todos os pecados dele, aí Hashem pune ele. Hashem tem piedade do perverso. Hashem quer que o perverso ele perceba que Hashem está sendo bom com ele, sendo piedoso, e quer que o perverso faça tshuva e se arrependa. Se o perverso continua no caminho ruim, ele vai ser punido de uma vez só no final das contas. Com relação a tzadikim, para o marxá, Hashem não se comporta da mesma forma. Os tzadikim eles são punidos pouco a pouco. E Hashem, e dessa forma os tzadikim, eles acordam, fazem tshuva, e Hashem não vai tirar os tzadikim antes do tempo deles, por exemplo. Vai ser tolerante com eles, punindo pouco a pouco. Por isso parece que os tzadikim são mais punidos do que os perversos. Porque Hashem pune os tzadikim pouco a pouco, e os perversos Hashem deixa eles aproveitando e depois pune de uma vez só. Darash Rabbi Yechina Bar Papa Mai Dichtiv. Fala Rabbi Yechina Bar Papa, qual é a explicação desse pasuk? Renelu tzadikim ba Hashem la Yishalim na Vateila. Literalmente o que o pasuk quis dizer é que os tzadikim cantem para Hashem, que os justos na Vateila merecem louvar Hashem. Porém, na Vateila não é só esse sentido. Ela tem que ler Navateila e lá Naveteila. Não sei o que o pastor quis dizer Navateila, que significa é bonito para um justo louvar Hashem, Naveteila, que o justo vai ser louvado pelos feitos dele, pelo que eles construíram. O que significa isso? Zé Moshe ve David. Isso refere, por exemplo, a Moshe e David. Que os inimigos, os goim, não capturaram o que Moshe e Davi construíram. O que significa isso? Davi dirti. Com relação a Davi está escrito. Tavu ba'aretz she'areha. Davi HaMelech preparou todos os materiais do Bet HaMikdash para Shlomo construir o Bet HaMikdash. E Davi HaMelech preparou os portões. E está escrito no Passu que antes dos inimigos virem destruir o Bet HaMikdash, os portões foram engolidos pelo chão, foram absorvidos no chão para que os goim não tenham controle, não capturem o que David HaMelech preparou. Moshe, com relação a Moshe, se é escrito da Mar, fala Braita, Mishinivna, Migdash, Dishon, Ignaz, Oel Moed, Krashav, Krasav, Obrichav, Amudav, Adanav. Fala a Braita, quando o Bet HaMikdash foi construído, então enterraram no chão todos os componentes do tabernáculo do Mishkan, que foi construído na época de Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu ele administrou essa construção, então isso tudo foi enterrado no chão para que os goim não tenham, não capturem essas partes que Moshe Rabbeinu construiu, administrou, construiu. Eira, onde é que foi enterrado tudo isso? Amar Avchizda, Amar Avim, fala o sábio, Tanchad Mechilot Shelechad. Fala o sábio, em túneis subterrâneos embaixo do saguão do Eira do Bet HaMikdash, o saguão sagrado, o Shialá Menorá, embaixo subterrâneo está o Mishkan, etc. Tanto Rabban disse a Braita, Sotá natna enea bemishe enora uila, mashe bichala lonitala, mashe beyadá natlu mimena. Fala a Braita, Sotá, ela olhou, ela quis algo que não pertence a ela. Ela quis ir com outro homem, atrair um outro homem. O que ela quis não foi dado a ela. O que ela já tinha, ela perdeu. Então, outras palavras, a mulher casada que trai o marido com um amante, com um boêmio, ela se proíbe tanto para o marido quanto para esse amante, esse pecador. Ela se proíbe para os dois, a sotá, quis ir com outro homem. Então, se ela for culpada, ela bebeu água da verificação, foi descoberto, revelado que ela foi culpada, ela não pode ir nem com esse pecador, nem ficar com o marido dela. Mesmo que ela não morra imediatamente, vimos anteriormente que pode ser que demore um pouco até que ela morra, ela tem que se divorciar do marido e ela não pode ir com esse boel, com esse amante dela. Shekol noten enav mashenot shelo, mashemivakesh enotnim lo, umashebeyado notlin emeno. Toda pessoa que ele quer algo que não pertence a ele, então o que ele quer não é dado a ele, e o que ele já tem, ele perde. Vamos ver vários exemplos disso. Assim como se encontra na cobra antiga, a cobra da época de Adão e Havá, Adão e Eva. Essa cobra era muito, muito inteligente e queria algo que não pertence a ele. Ele queria Havá. Vamos ver na frente que a cobra tinha o plano de matar Adão e Arishon e se casar com Havá. A cobra tinha, ela tinha postura erguida, a cobra tinha braço e perna e queria se casar com Havá. Mas Shebikesh lo natnu lo. O que ele quis não foi dado a ele. Havá não ficou com a cobra. O Mashebiado natlu mimeno. E o que ele já tinha, ele perdeu. Explicando melhor. Amar HaKadosh Baruch Hu. Falou Hashem. Ani amarti emelech al kol behemah vechaya. Hashem tinha planejado que a cobra seria o rei de todos os animais. Não o leão. O plano original era a cobra. A cobra era muito inteligente, muito forte. Ve'achshav aruru mikola behemah mikol chayat hasadeh. Depois que a cobra fez Adam e Havá pecarem, comendo o fruto proibido, então a cobra vai ser amaldiçoada e vai ser o animal mais amaldiçoado que existe. Ani amarti alech bekomas kufa. Hashem planejava que a cobra andasse com um ser humano, postura erguida. Achshav achrono elech. Agora ele vai andar, ele vai rastejar com a garganta no chão. Ani amarti emachalom achaladam. Hashem queria que a cobra comesse como um ser humano come. Achshav afariocha hu. Agora, o que a cobra come tem gosto de terra, falam os comentaristas. Ele não come como um ser humano. Amar, a cobra, o Amar, a cobra disse, Eroget Adam veisait Havá. A cobra queria matar Adam Arishon, se casar com Havá. Achshav, Eva Ashid Ben-Ha, o Ben-Aisha, o Ben-Zaraha, o Ben-Zara. Agora, Hashem diz que vai criar um atrito entre o ser humano e a cobra, que a cobra não vai ser domesticada, vai viver distante dos seres humanos, vai criar um ódio. Isso é uma maldição que a cobra recebeu porque ele é algo que não lhe pertence. Continua agora. Vehen matzino bekain. Também Cain teve o mesmo problema. Ele queria algo que não pertence a ele. Ele queria o que Hevel tinha e matou Hevel. E Cain mereceu o castigo do exílio eterno. Na venada, ele não vai conseguir se assentar em nenhuma parte. Korach, Korach também queria ser Cohen, ele foi engolido na terra, o que ele tinha ele perdeu e não conseguiu o que ele queria. O Bilam, Bilam o perverso queria o dinheiro de Balak, deu conselhos para Balak conseguir aniquilar o povo de Israel, e Bilam foi morto na guerra, não conseguiu o que ele queria, o que ele tinha ele perdeu. Vedoeg Ahitofel, Doeg Ahitofel tinha inveja de David Amelech, e morreram cedo. De Gehazi. Gehazi era um ajudante do profeta Elisha. Ele queria dinheiro que não era dele. E ele virou um leproso. De Avshalom. Avshalom, filho de David Ameler, tinha inveja do reinado de David Ameler. E foi morto cedo. De Adoniá, um outro filho de David Ameler, ele queria uma mulher que não pertence a ele. E ele também morreu cedo. De Uzial, o rei, queria ser Coen. E ele virou um leproso e ele perdeu o reinado dele. Ele não era coelho biológico, ele queria ser coelho e perdeu o que ele tinha, perdeu o reinado. Ve Haman, ele queria mais honra do que ele merece e ele acabou sendo enforcado, como a gente já sabe. Shenatnu enem ma shenu ra'ilaem, eles queriam coisas que não eram designadas a eles. Mashebikshu lo nitan laem, o que eles pediram não foi dado a eles. Mashebiyadam natnu me'em, eles perderam o que eles já tinham. A Mishnah diz, Bayerech itchila ba'avera. A sotá que pecou com o suspeito, ela começou pecando com a perna. Revelou a perna, etc. E depois pecou com o ventre. Então a Mishnah diz que o castigo começa na perna e depois vai para o ventre, ela bebe água da verificação. Onde você sabe que essa é a ordem? E leio a Mishum Dirti, se é por causa do passo. Betet Hashem et erechech noferet ve'et bitnech tzava. Quando o coelho fala para ela que Hashem vai castigar ela se ela foi culpada, e a perna dela vai perder a força, ela vai cair no chão, e a barriga dela vai inflar, ve'hakti, porém tem outro passo. Betzavta bitna ve'nafla erecha. Outro passo diz que o castigo começa no ventre, na barriga, e depois passa pelas pernas. Então a ordem dos castigos não é essa. Amar Abai fala bem, que light, light, trilá, yerech, beadar, bete. Light. Fala Abai, quando o coelho amaldiçoa a sotá, quando fala para cá, se ela for culpada, o coelho está amaldiçoando ela a ser castigada por força da água, então o coelho amaldiçoa primeiro que ela pecou primeiro, que é a perna. Depois o coelho amaldiçoa o ventre dela. O maia que bate, que o raio bate, que porém quando a água vai tendo o efeito dela, então o efeito, o castigo é em ordem de contato, encosta primeiro na barriga, depois passa para as pernas, é absorvido, então o castigo também é nessa ordem. Primeiro a barriga é punida, depois as pernas são punidas. Quando a Mishnah fala que primeiro ela vai ser castigada nas pernas, depois no ventre, é castigada com essa maldição do coelho. Beklala namikti. Porém, com relação à maldição do coelho, também está escrito: Latzvot betri balampiriare. O pastor menciona assim, primeiro a barriga, depois a perna. Está na aqui não. Haudemoda la coelho de betri bereisha beada lerer, shiloleutzilaza maimamari. Fala, né, para que ninguém estranhe que o coelho amaldiçoou primeiro as pernas, depois o ventre, e o castigo foi o contrário, o coelho avisa ela. O coelho avisa que primeiro o contato da água vai ser com a barriga, então a barriga vai inflar. Depois ela vai perder as forças nas pernas e vai despencar. Continuamos. Uma nova Mishnah. Shimshon alach achar enav, lefikach nakru plishti betenav. Então outra Mishnah com esse conceito de midah que é neged midah. O castigo, a recompensa é proporcional aos atos da pessoa. É paralelo. Então Shimshon, ele foi atrás dos olhos dele. Vamos ver na Gemara que significa isso. Por isso os filisteus arrancaram os olhos de Shimshon, Sansão. Shinemar, como diz o Pasuk, veio Razul, Plishtim, Venacruetina. Exatamente o que o Pasuk fala. Avshalom Gabeseru. Avshalom tinha muito orgulho do cabelo bonito dele. Lefikach Nitla Beseru. Por isso, quando ele foi morrer, ele estava montado num animal e o cabelo dele prendeu num galho e depois vieram matar ele. Avshalom, filho de Davi da Mena, que traiu Davi da Mena. O Levi Shebala, esse é o Pilakshah vivo, uma vez que Avshalom ele pegou com 10 concubinas do pai dele, David, Levikach Natnubo, esse é o Enviot, por isso empunhalaram ele com 10 estacas. Shinemar, como diz o Pasuk, Veisovu, Asarana, Shin, Osekle, Yoav, 10 pessoas vieram, empunhalaram Avshalom, punindo ele, traiu David. O Levi Sheganav Shalom de Nebot, uma vez que ele enganou 3 vezes, Levaviv enganou o pai dele, David, Levbedin enganou o tribunal, Levi Israel enganou o povo, ele convenceu todos que ele era um bom rei, ele ia governar melhor que David HaMelech, todo mundo acreditou nele, era tudo blefe. Lefikach Nitkeubo, Shalom Shvatim, por isso empunhalaram o coração dele com 3 lanças. Shineimar, Vaikach, Shlosha Shvatim, Bekapo, Vaitkayem, Belev Avshalom. O que aconteceu com ele? Reinhana Tova. Agora fala a Mishnah, também quando a Shem recompensa, a recompensa é paralela ao mérito. Miriam imtina le Moshe Sha'acha. Miriam colocou Moshe Rabbeinu no Nilo e esperou, observou por um certo período o que vai acontecer com o bebê. Shinemar, como diz o Pasuk, Detatzava, Chotou, Mirachok. Ela ficou observando lá. Lefikach nitakvu la Israel, Shivai Amim Bamidbar. Por isso, quando Miriam ela ficou impresa da lepra, o povo de Israel esperou Miriam 7 dias até ela sarar. E depois continuaram viajando no deserto. Shinemar, como diz, Ve'avlo Nassad e Asev Miriam. Continua a Mishnah. Yosef Zachar Likvoret Aviv, Ve'el Be'achiv Gador Mimeno. Yosef era rei no Egito e mereceu, teve o mérito de enterrar o pai dele, Yaakov. Shinemar, como diz, Ve'avlo Yosef Likvoret Aviv, Yosef foi enterrar Yaakov. Ve'avlo Imou Gam Rechev Gam Parashim, ele foi acompanhado por uma cavalaria. Milano Gador Miyosef Shinemar Tasev Bo'el Amoshe. Então, a gente viu grande recompensa de Yosef, quem se ocupou do corpo dele foi Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu tomou conta dos ossos de Yosef durante todas as viagens do deserto. Moshe Zahá Beatzmot Yosef. Moshe se ocupou dos ossos de Yosef. Embe Yisrael Gadol Mimeno. E em todo o povo de Israel não tinha ninguém tão grande quanto Moshe. Shneimá, como diz, Vaikar Moshe Tzmot Yosef Imo. Os ossos de Yosef estavam sempre com Moshe Rabbeinu. Migadol Moshe Shilatasek Boela Makom. E a gente vê que Moshe Rabbeinu mereceu que Hashem próprio se ocupou do enterro de Moshe. Shneimar, Vaikvor Oto Bagai, que Hashem enterrou Moshe. A recompensa era paralela ao mérito. Loal Moshe Bilvad Amru, Ela Kol Tzadikim. Hashem não se ocupa só do, não se ocupou somente do enterro de Moshe Rabbeinu, Hashem se ocupa do enterro de todos os Tzadikim. Como Shneimar, Vaalach Lefanecha Tzidkecha Kvod Hashem Yasfer. Que Hashem, ele traz a alma do tzadik, quando o tzadik falece, o justo falece, Hashem traz a alma do tzadik para o Gan Eden. Então se vê que a recompensa é paralela ao mérito. Yosef se ocupou do enterro de Yaakov, Moshe se ocupou do enterro de Yosef. E como recompensa disso, Hashem se ocupou do enterro de Moshe. Começamos o Agmará, Tandamar fala a verdade. Shimshon Benav Marat. Shimshon se rebelou contra Hashem com os olhos. Shneimar, como diz, vai ouvir Shimshon Lavi votar li, que este era Benai. Shimshon viu uma mulher muito bonita, filisteia, chamada Drilá, Dalila, e ele falou para o pai que ele quer se casar com ela. Ele fica que ele criou o Plishtim Etenav, por isso os filisteus arrancaram os olhos dele no futuro. Shneimar, como diz, vai ouvir o Plishtim Vanekuretenav. Ei, será que isso é verdade? Que Shimshon ele se rebelou contra Hashem com os olhos? De ativo, passou de Zavive e Molo Yaduki Mashem Hu. O pai, os pais de Shimshon não sabiam que isso era plano de Hashem, que Shimshon se casasse com uma filisteia e conseguisse derrotar os filisteus dessa forma, fazendo como amigo e entrando e aniquilando os filisteus. Então, por que Shimshon foi castigado, que os olhos dele foram arrancados, se ele fez algo bom? Maquiasa, minha bata de astute asa. Realmente isso era parte do plano de Hashem. Mas essa não era a intenção de Shimshon. Shimshon achou Drilá uma mulher muito bonita e quis se casar com ele, ponto final. Vamos na frente que Shimshon converteu Dalila antes de se casar com ela, mas a intenção dele não era pura. Ele quis se casar com ela porque ela era bonita e ponto final. Tanya fala breita. Rebbe Omer disse Rebbe Trilat Kirkulou Beaza. O princípio da queda espiritual de Shimshon, Sansão, foi em Asa. Ele fica lá cá, Beaza. Por isso ele morreu em Asa. Tchilat Kirkulou Beaza, Dirtiv, Vairech Shimshon Azata, Veasha Mishazona. Shimshon foi para Asa e viu uma goiá prostituta, uma zoná, e pecou com ela. Então, o começo da queda espiritual dele foi nesse momento, por isso ele morreu nessa região de Asa. Levigar Lacá Beaza, Dirtiv, como diz, Vairido Otu Azata. Levaram ele para Asa e ele morreu lá. Da ativo, o preocupação não diz assim, Vairech Shimshon Timnata. Shimshon, antes disso, ele tinha visto Delila e tinha se atraído por ela, e se casou com ela, depois ele foi para Asa e pecou com uma zoná. Então o começo do pecado de Shimshon foi quando ele se casou com Drilá. Mas Drilá que ele colou minha de Asaia. Fala agora que não. Isso que ele pecou com Drilá, ele tinha convertido ela antes de se casar com ela, isso não é considerado um pecado. As intenções dele não eram puras, porém o ato próprio não foi um pecado. Isso que ele pecou depois com uma zoná, goiá, isso foi o primeiro princípio da queda espiritual dele, o pecado dele. O pasuk relata que Shimshon gostou dessa Drilá. Tanya fala para Rebbe, ele disse: Ilmalei nikra shma Drilá, Reuia itashe tikari Drilá. Fala, mesmo que o nome dela não seja Drilá, ela merece esse nome. Por quê? Drilá et kohu. Porque ela enfraqueceu a força de Shimshon. Drilá et libo. Traiu o coração dele, amoleceu o coração dele e traiu ele. Drilá et maasav. E enfraqueceu os bons atos dele. O que significa isso tudo? Dildelait Kohô enfraqueceu a força dele, Dirtiva e Sayasai Kohô Me'alav. Ela cortou o cabelo dele, ele perdeu a força dele. Dildelait Libô enfraqueceu o coração dele, Dirtiva, Vatere Drilak e Gidlait Kohô. Ela provocou que Shimshon revelasse qual é o segredo da força dele. Os filisteus tinham prometido dar um grande prêmio a ela se ela conseguisse tirar essa força de Shimshon, que era uma ameaça para os filisteus. Ela amoleceu o coração dele, ele revelou para ela que ele era Nazir, a força dele vinha da Nezirut, e ela cortou o cabelo dele. e traiu ele dessa forma. Dildrait Mansav enfraqueceu a força espiritual dele, os bons atos dele, de Istalak Shrinah Mine, que a presença divina se afastou dele. Dirtir, como diz, Vehu lo yada ki Hashem sar me'alav, ele não tinha percebido que a presença divina tinha se separado dele. Batir Dildrait Yidla et kol libo. Sendo o passou que depois que Shimshon falou que ele era Nazir, e daí vem a força dele, ela percebeu que estava falando a verdade. Minayada, onde ela sabia que ele estava falando a verdade? Ele tinha mentido para ela várias vezes, queria enganar ela, e dessa vez ela sabia que ele estava falando a verdade. Amara Hanin Amara falou, sábio, Nikarim Divreemet. A pessoa sabe quando o outro estava falando a verdade. Por isso ela percebeu que ele estava falando a verdade. Abai Amar fala, Abai, Yadabo Beotot Sadik Delomap Kshemshamem Levatala. Fala, Abai, de lá saber que Shimshon era uma pessoa justa, que não ia mencionar o nome de Hashem em vão. Então, quem vai dar uma vez que Shimshon disse Nazir Elohim ali, eu sou um Nazir de Hashem, então Amra Hashta Vadai Kushta Kiamar. Uma vez que ele mencionou o nome de Hashem, ela falou, então com certeza está falando a verdade, que ele é Nazir, e daí vem a força dele. Continuamos. Vahi Ki Tzigaru Bidvarei, Akola Yabim Vatel Tzil. De lá ela pressionou muito Shimshon para que revele de onde vem a força dele, e oprimiu ele, Mai Vatel Tzil, quer dizer que ela oprimiu ele. Amar Abitza do Rebiami falou, sabe, Bechat Mar Biani Shmetami Tachta. Ela usou um truque, estavam no meio da relação, e antes de terminar a relação, ela se desprendeu dele, causou um sofrimento muito grande para ele, e ele não conseguia mais aguentar, e ele contou para ela de onde vem esse segredo dele, dessa força dele. Continuamos. Ve'atai Shamrina Ve'alt Ishtiyai Ve'shechar Ve'alt Ochli Kol Tame. O anjo falou para a mãe de Shimshon, que enquanto ela está grávida de Shimshon, ela não pode beber vinho, nem cerveja da uva, e nada impuro. Pergunta a Michael também, o que quer dizer que ela não pode comer nada impuro? É verdade que Shimshon vai ser um Nazir de nascimento, porém, um Nazir ele pode comer algo que se impurificou? Então quer dizer que ela não pode comer nada impuro. Vê tu outra pergunta, Adasha Dvarim Tmeim Kach, você pode falar que ela não pode comer nada que é proibido comer? É óbvio que ela não pode comer nada que é proibido comer. Até agora, se ela comer algo que era proibido, com certeza não. Amarabi, Tzag, Beirabiami, falou, sabe, Dvarim, Asturim, Benazir. O anjo proibiu ela de comer qualquer coisa que é impuro para um Nazir comer, como uvas. Mesmo o caroço da uva, mesmo casca é proibido. Isso que o anjo quis dizer. Maivaka Elohim, Etamarteja Shebalechem. Outro episódio que Shimshon derrotou um exército de filisteus com uma mandíbula de um burro. E depois ele estava desidratado. Hashem fez um milagre e da mandíbula própria saiu água. Ele bebeu essa água e sobreviveu. Amar Rabi Yitzhak de Berabiyam falou, sabe, o Rui vale dvar tamé, fica tanatlu hayab dvar tamé. Ele foi atraído por algo impuro. Ele foi atraído pelos olhos dele se casar com uma filisteia. É verdade que ele converteu ela, porém não foi com intenções puras. Então a vida dele dependia de algo impuro. A água saiu de dentro dessa mandíbula do burro, que é algo impuro. Continuando a Batechad Ruach Hashem. O que significa Batechad Ruach Hashem? Quando Shimshon estava crescendo, Batechad Ruach Hashem. Amar Abicham Abirabichanin Haltani Votos Shil Yaakov. O que o pastor veio dizer é que a Ruach Hashem, que a profecia de Yaakov, estava se materializando. Dirtir, como disse, Hidan Nachash Alederech. Yaakov tinha profetizado que de Dan ia haver um guerreiro muito grande, que ia vencer o inimigo como uma cobra, secretamente, com uma forma esperta, astúcia, e esse era Shimshon. Nefahamuv Mahane Dan, que significa isso? Amar Abisa do Berabiami, Melamet Shaitash Shkinah Mekashkeshet Lefanav Kezuk. Significa Nefahamuv Mahane Dan, que a presença divina estava como um paramon, como um zu, um sino, em volta do pescoço de um animal. Assim também, Leavdi, a presença divina estava acompanhando Shimshon. Como o pastor usa a palavra Pa'amon, Lefa'amon, com relação ao sino, Ben Tzorah ou Ben Eshtaol, e Shimshon estava entre Tzorah e Eshtaol, Amaraviasi, Tzorah e Eshtaol, Shnearim, Dorim, Ayu, Vakram, Shimshon, Tachnan, Zebazé. Fala o sábio, Tzorah e Eshtaol era o nome de duas montanhas, Shimshon era tão forte que ele arrancou duas montanhas e esmigalhou as duas montanhas uma na outra, de tanta força que ele tinha. Paramos aqui por hoje. Não percam amanhã, vamos continuar esse assunto de Shimshon e vamos entender melhor um episódio da Torá de Yehudá e Tamar, um famoso episódio, que dá a entender melhor o que aconteceu no próximo Daf. Até amanhã, pessoal. Baruch Adonai Olam, amém, amém.